Hoje vamos falar sobre energia geotérmica convertida em eletricidade, que vem crescendo, método de captura de calor viável no mundo todo, barato. E há vários exemplos, posso contar um aqui, ar quente do metrô para aquecer casas em Londres, li uma reportagem sobre o tema. Aqui no Brasil a gente também tem projetos, a USP desenvolve edifícios, projetos de edifícios com ambiente climatizado, né, a partir da energia do solo. Então é uma alternativa bastante viável e tem potencial, e é sobre isso que a gente vai conversar com o professor Alberto Hernandes Neto, do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli, Escola Politécnica da USP. Ele atua na área justamente de climatização, refrigeração, com ênfase em eficiência energética. É o nosso especialista convidado. Energia geotérmica, vamos dizer que não é exatamente novo, né? Mas tem um potencial gigante e vem sendo explorado de diferentes maneiras, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a história da energia geotérmica?
Pois não. Tem um documento que data, a gente tem algumas comprovações, né, já na própria Europa, de casas, século XV, XVI, que já utilizavam, né, a capacidade do solo de resfriar o ar, por exemplo, em casas, para atingir conforto e ter garantia de uma ventilação um pouco melhor. Então, a geotermia como estratégia para melhorar as condições das habitações já é uma coisa, não é uma coisa nova. O que tem acontecido é que tem crescido o impacto dessa tipo de tecnologia e a utilização em diferentes maneiras, como você já mencionou, né? Nós temos a geotermia para produção de energia, em que nós pegamos o calor das camadas um pouco mais baixas do solo para poder gerar vapor. Esse vapor vai para uma turbina e essa turbina movimenta um gerador que vai gerar energia elétrica. E isso é mais comum em alguns países da Europa, Estados Unidos. Já que para a gente, aqui no Brasil, como a gente não tem camadas com temperaturas muito altas, né? Então a gente acaba tendo uma utilização, seja para mais recreativa, então a gente usa, por exemplo, quem já foi para Caldas Quentes, etc. Tal, conhece ali a região, tem ali aquelas piscinas termais. Então ali é uma água que vem aquecida pelo solo, mas é uma água com uma temperatura que é possível você poder estar dentro, não vai ter nenhum problema de danos físicos, né? Então é mais para recreação. No caso do Brasil, a gente tem mais uma possibilidade na área de resfriamento para climatização de edifícios, né? E é o que onde eu atuo com mais tempo no momento. Ela tem a possibilidade de você rejeitar o calor que você retira dos ambientes que você quer climatizar e rejeita para o solo. A grande vantagem é que o solo, como ele tem uma temperatura muito estável ao longo de todo o ano, isso permite que você faça rejeitar mais calor, e é uma temperatura mais baixa. Isso aumenta a eficiência do sistema, então você consome menos energia, consegue climatizar, e em alguns casos, dependendo da substituição, a gente tem sistemas hoje de ar-condicionado que utilizam torres de resfriamento. Né, isso tem um consumo de água, um tratamento, que tem um custo aí de operação alto.
Interessante.
No caso da geotermia, como é um circuito fechado, eu consigo fazer isso sem gastar água. Então, também tem mais essa outra vantagem.
Olha só que bacana. Então, não é para usar para aquecer, como no caso da Europa fazem, é para resfriar. Aqui no Brasil, a gente usa para resfriar, para climatizar, pra refrescar o ambiente, né? Claro, vivemos num país de muito... De temperaturas elevadas, de umidade e tudo mais. Quer dizer, tem esse potencial. De toda forma, tem esse potencial energético, professor, importante. Essa questão, digamos assim, pode ser utilizada de diferentes maneiras, como o senhor está explicando, e com tecnologias diferentes. As tecnologias também variam, por exemplo, no caso, pode explicar para a gente nos dois casos, né? Da utilização do calor para aquecer, ou no caso para o resfriamento. São diferentes tecnologias também?
São diferentes tecnologias. No caso do calor, o que acontece é que você vai retirar o calor da terra para aquecer normalmente água, né? Essa água, pelo aquecimento, se torna vapor. A alta pressão e alta temperatura, isso vai passar por uma turbina, que vai movimentar essa turbina, gerar energia mecânica, que vai transformar essa energia mecânica através de um gerador em energia elétrica. Então, essa que é a possibilidade de você usar pelo calor. No caso do frio, o que acontece é o contrário. Eu estou pegando um sistema de ar-condicionado, ele retira calor do ambiente para manter a temperatura controlada. Esse calor que foi retirado, ele é rejeitado pelo sistema de ar-condicionado para o solo, através de um sistema de dutos, de tubulação, etc. Mas o calor é rejeitado para o solo. Então, o solo serve como um receptor do calor que foi retirado do ambiente, do edifício ou da casa, para o solo. Então, são tecnologias diferentes que têm impactos diferentes. Na verdade, hoje, a gente até está vendo que existe a possibilidade, no caso de resfriamento aqui no Brasil, que a gente também pode aproveitar parte do calor que é rejeitado dos ambientes climatizados, para também pré-aquecer a água, porque ela, a gente consegue dar não dá para a gente aquecer a água para banho, por exemplo, mas já dá para a gente dar um pré-aquecimento, como a gente fala, para poder depois gastar menos energia para aquecer a água. Então você dá aumenta um pouco a temperatura da água para você melhorar isso. A gente já está fazendo alguns estudos para aplicação disso, principalmente em hotéis e hospitais.
Quando eu citei justamente esse projeto de prédio climatizado, de edifício, né? Projeto de edifício com ambiente climatizado a partir justamente disso, né? Da energia, para resfriar, né? Para climatizar esse ambiente. Isso também já está bem desenvolvido, né, professor? Ou está no início esse projeto?
Não. Na verdade, assim, no caso da Europa e Estados Unidos, isso já é uma tecnologia consagrada.
Já é realidade.
Já é realidade, já é utilizado em bastante edifícios. Eu costumo citar como um edifício icônico que utiliza esse tipo de tecnologia é o prédio da administração da Google, na Califórnia. Ele é todo resfriado com resfriamento geotérmico, né? Então, resfriado e aquecido, né? Ele tem as duas coisas ali, né? Então, tanto resfriamento quanto aquecimento. Aqui no Brasil, isso ainda não avançou. Nós temos poucas, eu conheço uma ou duas edificações que têm esse tipo de sistema, mas o interesse está crescendo. Existe aí um potencial muito grande no Brasil para que esse tipo de sistema comece a ser atuado, porque justamente reduz o consumo de energia. E hoje nós estamos muito preocupados com a questão de diminuir o impacto ambiental das edificações. É uma forma de fazer isso, reduzir o consumo na sua operação, e a geotermia pode ser uma alternativa interessante. Existem aí algumas questões que têm que ser pensadas, porque nós temos um solo diferente, as nossas demandas de ar-condicionado são diferentes da Europa e dos Estados Unidos. Sim. Mas não é uma coisa que seja um obstáculo intransponível. É uma questão só de equacionar isso e fazer um projeto adequado. É o que a gente está buscando hoje lá na Poli, com os projetos que a gente está desenvolvendo na área de geotermia, para poder justamente entender melhor isso e usar de diferentes maneiras. Aí tem toda uma gama de diferentes tipos de sistemas de geotermia que podem ser utilizados, desde uma geotermia de tubo vertical, que a gente fala, tubo horizontal, e a gente vai começar a estudar a geotermia, a gente chama de em paredes. Então, se você for ver alguns túneis de metrô, e mesmo em alguns túneis rodoviários que existem na Europa, muitos deles utilizam dessa troca de calor entre a parede e o solo como uma forma de rejeitar calor para climatizar ambientes. Então, isso é uma outra coisa que nós estamos estudando também, a possibilidade de você utilizar, por exemplo, um edifício comercial. Você tem um subsolo, por exemplo, as paredes do subsolo, o próprio piso do subsolo que está em contato com o solo da região, ele pode ser utilizado para rejeitar o calor do ambiente climatizado.
Olha só, quantas possibilidades, né?
Pois é.
Quantas possibilidades.
Tem bastante coisa, tem bastante, sim. A gente tem uma gama muito grande, e a gente precisa, o que a gente está fazendo hoje é justamente tentar olhar quais são os melhores sistemas para aplicação no Brasil.
Exatamente, porque há diferenças, como o professor está explicando aqui para a gente. A energia geotérmica, então, convertida em eletricidade, é importante. Eu acessei uma reportagem da Deutsche Welle que falava justamente disso, em regiões vulcânicas ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, por exemplo, né? Estados Unidos, México, El Salvador, Islândia, Turquia, enfim, nível global, com toda essa energia geotérmica, aí vamos colocar ela no contexto geral, ela, para a geração de energia, ainda é bem pequena se a gente comparar a outras formas, né, professor? Mas é importante que se tenha alternativas. Acho que isso é legal a gente falar. São várias alternativas para a produção de energia elétrica, né? O Brasil, por exemplo, hidrelétrica, enfim, a gente tem que ter a energia a partir do vento, a eólica e por aí vamos. É importante que tenhamos muitas alternativas, isso tudo compõe o todo.
Exato, a gente tem que pensar que a energia, a gente não resolve apenas com uma solução. Uhum. A ideia que a gente tem para a produção de energia é que ela seja feita com mais de uma fonte, para que você possa justamente ter alternativas, para que eventualmente numa crise ou numa dificuldade você tenha possibilidades de produção de energia de diferentes formas, né? Então hoje o Brasil pode se orgulhar de ser ainda uma matriz bastante limpa, que a gente tem hidrelétricas, energia solar, eólica. Recentemente a gente verificou aí que a produção de energia solar no Brasil já ultrapassou a de eólica. Então, a gente está com uma matriz muito boa. A gente tem que manter essa matriz. Então, é importante que a gente consiga ter alternativas, né? A gente, infelizmente, por uma questão da natureza, a gente não foi beneficiado com uma crosta terrestre com temperaturas muito altas. Então, a gente não tem como utilizar a energia geotérmica. Mas, como você falou, a gente tem muitas outras fontes, muitas outras possibilidades de produção de energia, e a gente tem que ter todas elas, porque essa composição de fontes é que vai dar a segurança, a estabilidade da produção de energia no país.
Muito bem, está aí todo esse potencial. Então a gente tem que manter, como o senhor disse, o que já produz e buscar alternativas, diversificar, né?
Exatamente.
Sempre pensando para começar a concluir, a questão da energia limpa é um caminho necessário, quase que obrigatório, né, professor?
Com certeza, a gente não tem mais volta, a gente está buscando e a gente percebe, né, observando aí o entorno do nosso país, que há países que têm uma matriz verde, uma matriz sustentável e que está buscando os investimentos estão sendo buscados nesses países, estão trazendo investimento porque o Brasil tem uma matriz limpa, sustentável, e a gente tem outras alternativas. A gente não falou ainda, mas que está ainda muito em desenvolvimento, mas a gente pode falar do hidrogênio verde, que também é uma possibilidade muito interessante, que está começando a ser pensada aqui no Brasil. Então, como eu falei, a gente tem que começar a buscar as alternativas, né? E o Brasil tem todo o potencial para conseguir se manter com uma matriz limpa e sustentável.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Alberto Hernandes Neto, da Poli, conversando aqui com a gente, explicando energia geotérmica convertida em eletricidade, o potencial que isso tem em diferentes países, utilizados de formas distintas, né, com várias tecnologias, uma das alternativas para essa composição de diferentes matrizes, né, de energia, de produção de energia.
Exato.
Nos diferentes países. Professor, muito obrigada pela contribuição, viu? E até a próxima.
Foi um prazer, Rosane, um prazer ouvir e poder contribuir com seus ouvintes. Então, qualquer coisa, estou por aqui à disposição. Um abraço.